Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos um episódio especial sobre a pandemia em 2021. E connosco temos Manuel Carmo Gomes, um dos maiores especialistas e epidemiologistas portugueses. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 34º episódio, um episódio especial do Made in Tech de 11 de julho de 2021, aprofundamos um dos temas das últimas décadas, a pandemia. Portugal está agora numa fase de aumento de casos, uma fase preocupante, mas já com a vacinação em dia, portanto com uma vacinação cada vez mais crescente. E para analisar este tema vamos falar desde já com o Manuel Carmo Gomes. Ele é um especialista na área, epidemiologista, muito conhecido desde há muito tempo, desde que a pandemia começou, pelo menos, que tornou-se uma presença regular, e vamos falar com ele sobre vários temas diferentes. Vamos falar sobre a eficácia da vacina e depois também o que esperar do outono e inverno, da comunicação do governo, da variante Delta. Ele acha que neste caso não teremos pior do que a variante Delta, portanto em princípio isto vai estabilizar, mas desde já a conversa é longa, mas eu diria que aborda os vários temas que são mais importantes nesta fase e também a aprendizagem que tivemos ao longo deste mais de ano e meio de pandemia. Sem mais demora, segue então a conversa com o Manuel Carmo Gomes.
Desde logo, obrigado, professor Manuel Gomes, por ter aceito o nosso convite aqui de participar no nosso podcast. O nosso podcast é sobre ciência e tecnologia e, de vez em quando, durante a pandemia, temos tido estas conversas com especialistas nesta área de epidemiologia, em torno do vírus, para também analisar um bocadinho aquilo que se está a passar. E eu acho que esta altura de verão é bastante diferente daquilo que tivemos há um ano, estávamos numa situação descendente, portanto há aqui uma variação diferente, que eu acho interessante também tentar analisar. Também temos as vacinas, há este novo elemento, seria interessante tentar analisar consigo. E por isso, se calhar, pergunto-lhe qual é a avaliação que faz do momento em que estamos agora, entre este lado das vacinas já estarem cada vez mais presentes, e também já se notou a sua utilidade, mas também o crescimento de casos, não é? E a variante Delta, claro.
Ok, muito obrigado pelo convite. Talvez descrever a situação muito rapidamente em termos daquilo que nos aconteceu nos últimos 3 meses aproximadamente, onde é que estamos e para onde é que vamos. Ora bem, Portugal, depois do grande confinamento que tivemos em fevereiro, mostrou, a partir de março essencialmente, que é possível controlar a epidemia se nós mantivermos um nível de testagem muito elevado e, simultaneamente, uma incidência relativamente baixa. E eu sou objetivo em relação ao que é que eu quero dizer com muito ou pouco. Uma incidência relativamente baixa é, para nós, qualquer coisa que anda ali entre os 300 e os 500 casos por dia e, simultaneamente, manter uma testagem que esteja acima dos 50 mil testes por dia. Portanto, com estes patamares, nós mostramos que é possível, sem confinar as pessoas, ou se preferir, desconfinando gradualmente, manter a epidemia relativamente controlada. Nós, a partir da segunda, terceira semana de março, estávamos nesta situação, não baixámos a guarda em relação à testagem e tivemos março, abril e até à primeira semana de maio com a situação relativamente controlada. Nessa altura passámos outra vez dos piores para os melhores da Europa. Exato. E aguentámos as coisas nesses termos. Houve um abaixamento da guarda, na minha opinião, ali por volta de meados de maio em relação à testagem, em que a testagem veio aos níveis de 35 mil testes por dia. E isso combinado com o efeito de um desconfinamento, que na minha opinião foi muito rápido, e ainda com o terceiro fator, que foi a introdução da variante Delta, fez com que nós perdêssemos o controle da situação. Portanto, para mim foram essencialmente essas as três razões que se passaram. Algum abaixamento da guarda. É evidente que este abaixamento da guarda não foi só na testagem. Houve uma série de eventos e de intervenções de pessoas com responsabilidades que contribuíram para dar a sensação de que parecia que a batalha já estava quase ganha, tínhamos uma vacinação em bom ritmo, Estávamos a manter o controle já há 3 meses, portanto, nada de muito mal poderia acontecer. E o que aconteceu foi que realmente a presença, estes fatores combinados com a presença da variante Delta, que entretanto subiu extraordinariamente de maio para junho. Eu recordo que em maio nós tínhamos identificado zero, uma percentagem insignificativa de casos, de novos casos com Delta, e de repente em junho dá um salto e neste momento a Delta está em todo o lado. A Delta tem uma transmissibilidade que é 50-60% superior à britânica, à Alfa, que por sua vez já era 50-60% superior em transmissibilidade ao original. E o resultado está à vista. Portanto, nós, neste momento, e agora passando já para o presente e para o futuro, nós neste momento temos duas forças contraditórias, digamos assim, em simultâneo. E as duas movem-se muito rápido, daí a dificuldade que existe em prever o que é que vai acontecer. Uma das forças é precisamente a transmissibilidade da Delta a incidir precisamente num grupo de idade, que é um grupo de idade que não está vacinado. São
Mais novo.
essencialmente os jovens, desde a adolescência, 15 a 16 anos, até cá acima aos 39 anos. Focados especialmente nos 20 aos 29. Portanto, o grupo de idade que está com maior incidência, número de novos casos por 100 mil, é os 20 aos 29. Mas depois temos as outras margens, 10 a 19 e 30 a 39. E esta gente não está vacinada. Os mais vacinados são os que estão entre 20 e 30 e estão para aí com uma percentagem de 25, 30% vacinados, se tanto. Ora bem, estas pessoas não estão homogeneamente misturadas com o resto da população. Essas pessoas contactam essencialmente uns com os outros, isto é, a probabilidade de um adolescente ou de um jovem de 20, 25 anos contactar com um idoso ou com uma criança muito pequenina é muito mais pequena do que contactarem entre eles. Portanto, são eles que socializam, são eles que fazem festas, são eles que estão nos corredores das escolas, são eles, etc. Portanto, isto é, quer dizer, é os ingredientes para termos uma grande subida de casos, que de resto é o que se está a assistir. Ausência de vacinação e grandes contactos sociais e uma variante que é altamente transmissível. Portanto, isto é o que nós temos de um lado.
Claro.
Do outro lado, temos a vacinação, que de facto está a avançar a um bom ritmo e tivemos um incremento extraordinário na última semana e meia.
Mais de
Ultrapassámos
600
os.
mil numa semana, não é?
Exatamente, exatamente. Portanto, é realmente notável. Estamos a dar tudo, estamos a gastar os cartuchos todos na vacinação. Espero que não nos deixem ficar mal com a chegada de novas vacinas, enfim, esperemos que não, mas estamos a dar tudo. E, portanto, temos essas duas variáveis em simultâneo, e a pergunta que toda a gente faz é: primeiro, qual é o impacto que isto vai ter nos hospitais a curto prazo, e quando é que a vacinação finalmente consegue quebrar a subida do número de casos? Ora bem, a dificuldade em responder a esta última pergunta, em relação à primeira pergunta, já há algumas respostas. Em relação à segunda pergunta, é um pouco mais difícil, não só porque estas duas variáveis movem-se muito rapidamente, vacinação e a transmissão nos jovens, como também porque nós agora vamos fazer uma alteração de rotina no, na, na sociedade, que é o fim das aulas e o início do verão. Quer dizer, nós agora
Muitas
temos,
férias também.
exatamente, portanto, as escolas vão encerrar. E aí temos dois grupos. Temos, por um lado, os mais jovens, os miúdos mais novos, que tenderão a ter menos contactos com outros da idade. Eles estarão mais com a família. Eu estou a falar estatisticamente falando, não é? Há
Claro,
sempre
óbvio.
exceções. Mas maioritariamente, os miúdos pequenos, que estavam na escola, falavam com os amigos, nos corredores, etc., passarão a estar mais com a família e depois, eventualmente, com um pequeno grupo de amigos. Mas, por outro lado, temos os adolescentes e os jovens adultos que vão socializar muito mais. Agora têm muito mais oportunidade para festivais, para festas, etc. Portanto, a introdução desta da alteração a esta rotina dificulta ainda mais saber exatamente qual é que vai ser o impacto disto. Portanto, eu tenho muita dificuldade em dizer quando é que finalmente a cobertura vacinal vai quebrar a subida do aumento de casos. Portanto, há uma coisa que eu tenho a certeza,
E
é que
há a questão
nós.
também dos internamentos, não é?
Já lá vamos, já lá vamos. É outra questão. Estou só a falar na dinâmica da incidência, do número de
Dissidência.
novos casos e o que é que nós podemos fazer para travar isto.
Claro.
Portanto, eu estou convencido, mas isto eu devo dizer que isto é mais intuição e experiência do que conseguir fazer contas sobre isto. E eu creio que ninguém consegue. E há várias pessoas que estão a tentar e nós não conseguimos. Porque além destas variáveis se mexerem muito depressa, não se mexem uniformemente, em altos e baixos, andam a oscilar, etc. Mas eu penso que em agosto, finalmente, mais tardar até ao fim de agosto. Finalmente, a força da vacinação em massa irá travar a subida do aumento do número de casos. Até lá, preparemos-nos para milhares de casos por dia.
Falava-se, se não estou em erro, até superior aos valores mais altos que tivemos no pico da pandemia, a nível de casos, não é? Falou-se mais de 4 mil, eventualmente, claro que é
Ah, mais de
difícil.
4 mil. Sim, mas recordo que nós chegámos a ultrapassar os 12 mil. Nós, em
Exato,
janeiro,
chegámos a ter mais de 12 mil,
ultrapassámos
exato.
os 12 mil. Se eu não sei, eu penso que nós não chegaremos tão alto, mas se me disserem que estão a prever 5, 6 mil, 7 mil por dia, eu não me admiraria muito. Nós, neste momento, estamos com um RT muito alto em todo o país, exceto talvez os Açores. Mas no continente o RT está muito alto. Eu não me recordo de ver o RT em todas as regiões tão alto durante tanto tempo seguido. Estamos com RTs da ordem de 1,2, no norte estamos com um RT da zona de 1,3, isto é elevadíssimo. Isto globalmente faz, a nível nacional, que nós esperemos duplicar os casos, os novos casos, em questão de em menos de 15 dias. Por acaso o RT a nível nacional agora baixou um bocadinho, portanto, digamos,
Ligeiramente, sim. Hoje.
baixou ligeiramente. Portanto, vá lá 16 dias, 16 em 16 dias, mas repare que isto é imenso, quer dizer, significa que se nós agora estamos com uma média de 2.500 casos por dia, ou coisa que o valha, daqui a 15 dias estamos com 5 mil casos por dia, e o
Na
tempo
verdade,
passa-nos
tivemos
isto.
já 3 dias de mais de 3 mil seguidos, não? Já não acontecia há algum tempo, desde
Certo,
fevereiro.
mas temos que olhar às médias, ok? Porque
Claro.
repare,
7 dias,
nós.
não é?
Exatamente, exatamente. Porque, repare, é de esperar que ao domingo e à segunda e à terça
Baixo, claro.
tenhamos menos do que devíamos. E depois à quarta e quinta apanhamos um susto. Mas é para ajustar contas. A quarta e a
Exato.
quinta ajustam a
Exato.
conta, as contas com a segunda e a terça. Portanto, ainda em relação à epidemia e à situação, vamos continuar a subir, vamos aos milhares de casos por dia e esperemos que a vacinação consiga finalmente quebrar isto. Em agosto, mais tardar. Só um pormenor, e antes de ir aos hospitais, há que terem atenção que quando as pessoas são vacinadas, a proteção que a vacina confere, realmente aquela proteção dos 80%, 90%, só surge depois da segunda dose e depois de passado uma semana a 14 dias depois da segunda dose. Portanto, o facto de nós neste momento estarmos a dar cento e tal mil vacinas por dia não se vai
Vai
refletir
demorar, não
já
é?
já em benefício. Vamos ter que
Claro.
esperar. E é por isso que isto é também outras coisas que dificulta a previsão disto. Ora bem, portanto, isso em relação à situação epidemiológica. Agora, em relação aos hospitais e ao impacto no Sistema Nacional de Saúde.
Eu estive a fazer conta já agora, só em 2 semanas, só para as pessoas também terem noção, nas 2 últimas semanas, a nível de casos, tivemos um aumento mais ou menos de cento e tal por cento de casos. E de internamentos, foi 40 e poucos% de aumento de internamentos. Um bocadinho menos até nos internamentos, nos cuidados intensivos, foi 30 e muitos%.
Ok. Isso nas últimas 2 semanas foi que
Duas
disse, não
semanas,
é?
exato.
Pronto, mas é que se recuar um bocadinho mais, recuar até ao princípio de junho, vá lá, para termos junho, para termos aí umas 6, 7 semanas de janela de
Diferença.
observação, é assustadora.
Sim,
Eu
é muito
posso
mais,
dizer,
claro.
por exemplo, é muito, e aí a UCI, até, os cuidados intensivos, até aumentaram mais que a enfermaria.
Sim.
Portanto, no entanto. Há uma altura do ano passado que eu penso que é comparável com esta altura, que é outubro. Se olhar ao nível de incidência em outubro, aí a partir da segunda, terceira semana de outubro, aquela zona, segunda, terceira semana de outubro, estávamos na zona dos 2.000 e tal casos em média, por dia. Estávamos a subir também, deixe-me ver só rapidamente, em relação à inclinação da subida. Era uma inclinação muito parecida com esta. Eu não sei se eu tiver aqui os slides, eu talvez, não sei se quer que eu partilhe.
Não vale a pena, mais
Não
porque
vale a
estamos
pena?
o som é o mais
O
importante,
som,
apesar de
ah,
tudo.
pronto, está bem, pronto. É que eu podia mostrar os slides que comparam a subida dos casos durante outubro e agora,
E Mas se quiser, mostre que só podia comentasse também aquilo que está a observar.
Embora a subida do número de casos seja equiparável, aquela que nós estamos a observar agora com a de outubro, que depois deu origem à segunda onda, não é? A subida nos hospitais não se compara. Está-me a dar a sensação que nós estamos com um impacto que é aproximadamente um terço daquele que tivemos. Deixa-me ver então se eu consigo partilhar, se já tiver autorização.
Eu acho que sim. Ora bem, aí está.
Não sei se consegue ver a minha tela.
Estou a ver. Sim, sim.
Ok. Ok. Esta linha que veio aqui à azul é a incidência da doença. Isto é a média móvel a 7 dias. Aqui a laranja pode ver a evolução da ocupação das enfermarias. Ok? A vermelho é a ocupação da medicina intensiva. E esta linha preta que anda por aqui aos saltos são os óbitos, só que estão numa escala diferente. Aqui parecem, não temos tantos óbitos, evidentemente, como internamentos. É uma escala diferente, que é a escala que está aqui do lado direito, claro, que é a escala dos óbitos. Repare, esta janelinha que está aqui a verde mostra-lhe o que é que se passou em outubro, segunda, terceira semana, ao longo de outubro. Está a ver? Portanto, repare na subida do número de casos aqui a azul e repare na subida da enfermaria aqui a cor de laranja.
Os internamentos. Acompanha, não é? Acompanha de uma forma até muito consistente. Agora não acompanha, os casos sobem muito,
exatamente,
mas os internamentos não sobem de maneira nenhuma ao mesmo nível, não?
Exatamente. Portanto, quando faz, tem aqui a janelinha do lado direito correspondente, veja como o azul sobe de uma forma que é, a olhómetro é parecida com esta que tivemos em outubro, mas repare que os internamentos estão a subir, mas não da mesma maneira.
Claro,
quando nós comparamos esta subida de internamentos com a que tivemos em outubro, para aí é um terço, um quarto do impacto, é o que me parece. O que não significa que nós não estejamos com um grande impacto nos internamentos. Eu vou-lhe mostrar a nossa situação em termos de ocupação da enfermaria. Pode ver neste gráfico da direita aqui em cima. Este gráfico mostra o número de camas ocupadas em enfermaria Covid em Portugal e veja como é que isto está a subir. Portanto, existe impacto...
Sim, e a variação que tem relativa ao início de junho, não é? Uma variação de 96% mais pessoas internadas e 123% de pessoas nos cuidados intensivos.
Isto só entre 1 de junho e 1 de julho, que foi 4 semanas, portanto o mês todo de junho, 96% em enfermaria, 123% em cuidados intensivos. Portanto, o impacto existe. Não se pode dizer que não existe impacto. Quando vamos aos óbitos, também não se compara com outubro. Nós, claro, em outubro estávamos com 20 a 25 óbitos por dia. Neste momento estamos com uma média de 4. Hoje subiu um bocadinho. Mas
sim, nos últimos 3 dias tem subido. Tivemos 8, tivemos 9 e agora 7. Portanto, estamos a subir, claramente.
Estamos a subir. Não se compara com o que nós tínhamos nessa altura.
Claro,
muito
claro.
Rapidamente, e só para terminar, veja os cuidados intensivos. Portanto, os cuidados intensivos global em Portugal. Pode ver aqui esta subida do lado direito. Estas cores são idades diferentes. E aqui pode ver quem são as idades que estão a aumentar nos cuidados intensivos. Portanto, nós estamos a ter impacto. Vou aqui parar esta partilha. Portanto, nós estamos a ter impacto, só que realmente não é o impacto que nós tivemos em outubro. Portanto, disse-ia que nós poderíamos tolerar uma subida mais alta do número de casos. Eu acho que nós, quer dizer, eu concordo que sim, que podemos ir aos 5, 6 mil casos, não sei, por dia, sem ter o mesmo impacto, mas agora, a Covid não é só mortes e hospitais, quer dizer, a Covid é também muito absentismo, quando se trata das escolas, e nós tivemos aí uma série de surtos em escolas, as crianças vão para casa, e é a Covid longa, acerca da qual nós ainda sabemos muito pouco.
Portanto, sim, tem havido estudos no Reino Unido bastante preocupantes sobre os efeitos, até em pessoas mais novas, não é? Até a nível de efeitos que aparentemente não teriam nada a ver com Covid diretamente, mas nota-se, e há estudos que o indicam, há uma ligação direta em efeitos graves de saúde que terão sido mesmo provocados pela Covid, mesmo pessoas que tiveram ligeiros, sintomas ligeiros.
Absolutamente,
não?
Isso é muito importante. Uma das coisas que os americanos mostraram é que a sintomatologia, a gravidade da doença, não é um bom preditor de ter longo Covid ou não. Há pessoas que têm uma infecção leve, moderada, como doença, e que desenvolvem long COVID. E há de tudo, quer dizer, não é por ter tido uma doença mais grave que a long COVID necessariamente aparece. Há vários estudos dos americanos e dos ingleses. Recentemente, o CDC americano publicou uma coisa no New England Journal, uma coisa que tem uma estatística que a mim me perturbou bastante, eu até divulguei aos colegas, é que a idade média das pessoas que dizem ter long COVID é 40 anos. Ora, 40 anos quer dizer, 40 anos quer dizer que há uma grande parte de jovens de 30 a 40 e de 20 a 30 que diz ter sintomatologia prolongada.
Existem estimativas de que qual é a percentagem de pessoas infectadas com algum tipo de sintomas, mesmo ligeiro, que acaba por desenvolver, long COVID? Existe alguma previsão nesse sentido?
Varia muito com a idade, e isso é uma das coisas em que nós estamos a trabalhar nesta altura. Eu tenho estimativas que vão desde 2% até 20%. Estamos a tentar ver se conseguimos coordenar essa informação. Já se percebeu que é diferente para diferentes idades, mas a forma como é diferente entre idades não é necessariamente a mesma nos Estados Unidos, em Israel e em Inglaterra. Estamos a ver se conseguimos coordenar ideias. Ordenar as nossas próprias ideias acerca disso, com base na informação desses países. O Reino Unido tem umas estatísticas muito perturbadoras. Eles têm uma plataforma em que as pessoas vão, por sua iniciativa, declarar se têm sintomas ou não. Este tipo de informação tem sempre muitos enviesamentos, muitos fatores de confundimento, porque, evidentemente, são as pessoas que estão mais preocupadas e que têm mais preocupações de saúde, que se chegam à frente e pisam isto. Mas, de qualquer maneira, eles fizeram um levantamento das pessoas que fizeram, preencheram esses questionários, e em 1 milhão de britânicos que dizem, que declaram que têm sintomatologia prolongada da Covid, um terço declara que têm há mais de um ano. Isto são pessoas que contraíram Covid em março, abril, na primeira onda do Reino Unido. E desse 1 milhão de britânicos, 67% disseram que a Covid interfere nas suas atividades do dia a dia, de alguma maneira. Ou, portanto, dificuldade de concentrar, ou falta de ar, ou dores de cabeça, ou, enfim, é uma lista enorme de sintomas. Aliás, um dos problemas com a Covid longa é que talvez seja mais fácil dizer o que é que não é sintomas de Covid longa do que é, porque a panóplia de sintomas é tão diferente, vai desde problemas renais, problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas neurológicos, problemas difíceis de definir, como aquela coisa da foggy mind, em que a pessoa diz que não se consegue concentrar. Quer dizer, é uma panóplia tremenda. Portanto, nós preparemos, depois de passar esta fase aguda mais da doença, não é? Eventualmente, quando finalmente nós controlarmos isto, nós vamos controlar isto, é uma questão de meses, de poucos meses, mas preparemos para o impacto que a long COVID poderá vir a ter no nosso Sistema Nacional de Saúde, que é uma coisa que nós ainda nem tivemos tempo para começar a pensar nisso a sério. Mas
Tem-se
isto tudo para
falado pouco
dizer.
no long COVID em Portugal, por acaso. Mesmo a nível de notícias, não é uma coisa muito frequente se falar, nem casos, nem pessoas. Eu tive exemplos concretos, mas eles existem, não é?
Absolutamente, absolutamente. Existem informações pontuais, relatos pontuais, que eu saiba não há ainda um levantamento sistemático disso. Mas, por exemplo, eu tenho, enfim, nas comissões em que estou, há vários clínicos que dizem, que falam dos seus doentes, foram doentes há não sei quanto tempo atrás e ainda vão à sua consulta por causa do prolongamento dos sintomas. Portanto, mesmo que a long COVID surja de forma duradoura em uma percentagem pequena de pessoas, vamos dizer 5% globalmente, é o número, enfim, comedido, otimista, é evidente que se nós neste momento já temos 900 mil portugueses que foram infectados, que nós saibamos. Se nós amplificarmos estes 900 mil com os dados do inquérito sorológico do Instituto Ricardo Jorge, que sugere que o número verdadeiro de infectados é muito superior a esses
Mais do
900
dobro,
mil,
não é?
no
Tenho
primeiro
ideia.
inquérito sorológico era 5 vezes mais.
Uou.
5 vezes mais. Depois, no segundo inquérito sorológico, era cerca de 1,7 vezes mais. Portanto, nós
Ok.
melhorámos muito no diagnóstico.
Claro.
Desde o início até aqui, as pessoas também ficaram mais alerta e houve muito mais testagem, etc.
Claro.
Mas se nós dissermos que, em média, houve mais, vá lá, um número 3 vezes mais infecções do que aquelas que nós realmente temos registadas,
É muita
nós
gente, claro.
temos 3 milhões de portugueses que
Claro.
terão sido infectados.
Ah,
E, portanto, É um número
Há
muito
aqui uma
alto.
questão que eu acho muito interessante. Tem-se falado muito, até por dados recentes do Reino Unido, deste levantamento de restrições. Mesmo em Portugal está a circular muito isso, até o Presidente da República já falou nisso. Temos de nos habituar a viver com Covid. E há quem, pessoas comuns, que muitas vezes dizem: se calhar é melhor eu ter agora Covid do que andar aqui nesta espera. Portanto, ter Covid, se calhar, não é assim tão mau. Aquela questão da imunidade falava-se muito, mas estas novas informações sobre long Covid, sobre estes problemas que podem surgir, eu acho também, se calhar, não devem manter as pessoas assim tão tranquilas sobre: eu vou ter de qualquer forma, portanto, deixa-me ter à vontade, não é?
Eu acho que sim, eu acho que esse tipo de raciocínio é perigoso e seria, eu diria que seria aceitável se não houvesse vacinas. Portanto, eu acho que a prioridade deve ser, deixa-me é vacinar.
Estar completamente já com a
Eu acho que
proteção.
sim, eu acho que essa é que deve ser a aposta. E não há razão para que não nos vacinemos, porque Portugal adquiriu, ainda não temos todas, mas adquirimos mais vacinas do que a população. Portanto,
Claro,
não há
claro.
razão para não
Portanto, é
vacinar.
uma questão de tempo agora também. Há aqui uma questão que eu acho muito interessante, que é Israel. Israel foi dos países que mais abriu, viu-se festa, viu-se fotos de festas ainda há uns meses, voltaram ao normal em Israel, deixaram de usar as máscaras. Curiosamente, agora recentemente, por causa da variante Delta, o governo israelita pediu que se começasse outra vez a usar máscaras em espaços interiores, porque estudos recentes em Israel, inclusive, falam na variante Delta como só por até 60% da transmissão, por exemplo, e 80% acho que andava por aí do ponto de vista de doença grave. Ou seja, é uma proteção mais reduzida e, portanto, volta-se aqui um bocadinho às máscaras, não é? Mesmo para vacinados.
Exatamente. Existem várias evidências de estudos que já foram feitos que a proteção contra a Delta é um pouco inferior à proteção contra a Alfa. Mas isto na proteção contra a infecção, e neste caso seria eventualmente reinfecção ou infecção, mas não contra a doença grave. Contra a doença grave, a proteção que as vacinas conferem continua a ser muito alta. E do ponto de
Acima do
vista
80,
imuno.
não
90%. Se estivermos a falar de doença muito grave, a doença que hospitaliza e eventualmente leva para os cuidados intensivos, estamos a falar da zona dos 90%. E óbitos, evidentemente. Portanto, aí continuamos relativamente descansados. Agora, contra a infecção sem sintomas ou com sintomas leves, a Delta é pior. A Delta tem maior probabilidade de infectar, mesmo para quem já está completamente vacinado. Daí essa precaução que os israelitas estão a ter e que nós. Mas aqui, deixe-me fazer uma nota de rodapé. Eu acho que foi extremamente precipitado estarem a dizer às pessoas, estarem a dizer que já podiam não usar máscara em espaços fechados, já está tudo bem.
Mesmo nos
Como
Estados
agora os
Unidos houve
espanhóis.
isso, os Estados Unidos houve essa também essa liberdade e agora já se fala que para espaços interiores também pode haver mudanças, especialmente em certas
A
cidades.
Delta está a subir nos Estados Unidos
Está
e
bastante,
vai
sim.
acabar por dominar os Estados Unidos. Portanto, a Delta traz-nos esse problema. Nós, felizmente, continuamos a ver uma boa proteção, mesmo contra a Delta, da vacinação, para casos graves de doença. E eu penso que isso vai se manter. Isso é apenas uma questão lógica de funcionamento do sistema imunitário. Não sei se temos tempo para isso, mas se quiser, eu
Temos
dou-lhe uma ideia
perfeitamente,
muito
sim.
rápida. Ora bem, nós quando falamos de proteção, a proteção não é sim ou não. A proteção é, há todo um contínuo de proteção. Num extremo, temos a proteção contra a doença muito grave e morte, e no outro extremo temos proteção contra apanhar a infecção e até estar assintomático, mas transportar o vírus. São dois extremos e depois há todo um contínuo pelo meio.
Claro.
As vacinas são muito boas a proteger contra o primeiro extremo, que é a doença muito grave e morte. São médias fracas para proteger contra infecção e transportar o vírus sem sintomas.
Transmitirmos a outros, não é? Esta transmissão para
E
outros.
transmitirmos a outros. E isso tem a ver, essencialmente, com a diferença que há entre o sistema, a proteção dita humoral, que são os anticorpos que circulam no sangue, e a proteção celular, que são as células memória, células T, os linfócitos B. As células T e os linfócitos B, nós já sabemos que se desenvolvem quando nós temos infecção ou quando somos vacinados. E desenvolvem de uma forma que sugere que continuarão connosco nos próximos anos, o que é muito boa notícia. Simplesmente, quando se fazem inquéritos sorológicos ou quando se extrai sangue às pessoas para ver se têm anticorpos, isso não deteta estas células B e os linfócitos T. A pessoa pode não ter anticorpos nenhuns em circulação no sangue e, no entanto, ter uma boa proteção, dita proteção celular, que é memória imunológica. E é essa memória imunológica que evita que nós tenhamos doença grave, eventualmente morte. E essa nós desenvolvemos, tudo indica que sim. Essa memória imunológica reconhece o vírus como um todo, reconhece vários aspectos do vírus, portanto, mesmo que o vírus tenha mutações aqui, ali, acolá, nomeadamente no sítio que ele necessita para se ligar às nossas células, a memória, a resposta, a memória celular reconhece o vírus. E é por isso que nós continuamos a ter proteção muito elevada contra a doença grave e morte, mesmo com a Delta e com a da África do Sul e com a do Brasil.
Portanto, quem é
Agora,
reinfetado tem essa pequena vantagem também, não é?
quem é reinfetado, quem já foi infectado tem essa proteção. E quem
Exato.
recebe o esquema vacinal completo também tem essa proteção.
Claro.
Agora, vamos ao outro tipo de proteção. O outro tipo de proteção é essencialmente dado pelos anticorpos que estão a circular no sangue. São esses que nós detectamos quando fazemos os inquéritos sorológicos, extraímos sangue, medimos a concentração de anticorpos no sangue. E nós sabemos que os anticorpos no sangue decaem com o tempo, mais numas pessoas, menos de outras pessoas, mas decaem. E quando a pessoa tem uma concentração de anticorpos relativamente baixa, não consegue evitar infecção leve, tal infecção assintomática. Isto porquê? Porque o vírus, estes vírus respiratórios, entram pelas fossas nasais essencialmente, ou então a gente com a mão leva a mão aos olhos ou à boca e ficamos infectados. E eles começam-se a multiplicar. É aquilo, é o processo de virémia, é a multiplicação do vírus a partir do momento em que ele entra em nós. Se nós tivermos uma concentração de anticorpos elevada, os anticorpos travam a virémia. Travam a virémia e, portanto, a pessoa,
Não se
o vírus começa a
multiplica,
se
não é?
multiplicar, não se multiplica. Portanto, a pessoa fica com uma carga viral muito pequenina, em geral não tem sintomas e também tem uma capacidade de transmitir que é zero ou muito, muito pouca. Se os anticorpos estiverem muito altos. Mas se os anticorpos estiverem baixinhos, o vírus tem muita oportunidade de se multiplicar. Começa por se multiplicar no trato respiratório superior e nós ficamos com carga viral e começamos a ter sintomas. Dores de cabeça, febre, etc. Mas se nós tivermos, e transmitimos, mas se nós tivermos memória imunológica, as células T, os linfócitos B, eles
Que as
levam
vacinas
a
dão
uma,
aí também, não é?
as vacinas ou uma infecção anterior.
Exato.
O vírus, não obstante o vírus infectar o nosso trato respiratório superior e dar-nos até sintomas, quando ele começa a deslocar-se para os órgãos inferiores, órgãos internos e o trato respiratório inferior, nomeadamente brônquios e pulmões, dá tempo, ele leva tempo a fazer isso e dá tempo a que o sistema de proteção celular já esteja acordado e já esteja a fabricar anticorpos específicos para o vírus. Portanto, o vírus não tem tempo de criar doença grave, porque a nossa resposta imunológica, a tal celular, responde. Daí que nós tínhamos proteção muito boa contra a doença grave, mas não muito boa contra a infecção leve, eventualmente assintomática e transmissão. Okay?
Claro,
Portanto,
sim.
existe uma relação entre o que é que as vacinas protegem e a história natural do vírus dentro de nós,
Dentro de cada
o vírus
pessoa, não é? Há
dentro de
toda uma
cada
série
pessoa.
toda uma série de proteções, algumas até genéticas, fala-se, não é? Que não se sabe ainda muito bem como é que
Exato. Ah, pronto,
atuam,
isso
mas
são,
é
já
mais
são
difícil,
variações, isso é uma
muito grandes.
heterogeneidade. Há quem diga que tem a ver também com há evidência de quem tem, salvo erro, aquele grupo sanguíneo O menos está, já não lembro se é mais protegido, se é menos protegido. Há essas
Há pequenas
nuances,
variações,
há
mas se
pequenas
chegou a falar das
variações.
vacinas de BCGE de há uns anos, países que tinham essas vacinas,
Sim, mas
chegou-se a falar nisso?
não há
Não há
certezas sobre isso.
certezas. Tenho aqui uma dúvida muito concreta. Do ponto de vista geral, mesmo Espanha que libertou esta questão das máscaras, o mais seguro é as pessoas, acima de tudo, protegerem-se, independentemente de estarem mais confinadas ou menos confinadas, quando estão com outras pessoas, protegerem-se o máximo possível e as máscaras aí são estas situações mais importantes. As refeições, que as pessoas tiram a máscara e comunicam umas com as outras, também pode ser outra questão. Qual é a sua previsão do ponto de vista de conselho para os próximos meses deste cuidado pessoal, não é? Não é sequer estamos a falar de restrições gerais, estamos a falar de cuidado pessoal, mesmo para pessoas vacinadas?
Eu acho que Talvez o melhor conselho que eu posso dar é as pessoas perceberem bem como é que se dá essencialmente o processo de transmissão e infecção. Se as pessoas conseguirem visualizar isso e conceptualizar isso, percebem melhor tudo o que se segue. Este vírus essencialmente transmite-se por aerossol. Pode haver também o
Questão
fenómeno de
dos
tocar
superfícies,
com
não é?
as superfícies, que vão a mão, que vai à boca, que vai aos olhos, e para isso a higiene das mãos é fundamental. Mas é essencialmente a transmissão por aerossol. E a transmissão por aerossol, a melhor maneira que eu vejo de explicar às pessoas é o seguinte: é em que circunstâncias é que nós podemos inalar o ar que é expirado por outra pessoa? E para responder a esta
De
pergunta,
forma mais
nós devemos.
direta, não é? Sendo que os espaços fechados onde o ar não circula são sempre mais perigosos, mas.
Exatamente, exatamente. Se nós temos uma pessoa que está infectada e está num espaço fechado, o simples facto da pessoa estar ali a respirar, e isso está comprovado, a documentação disso já há bastante tempo, há várias experiências que se fizeram, o simples facto do infectado estar numa sala a respirar, nem é preciso falar, a respirar, faz com que ele, a expiração que ele emite, forma uma nuvem de vapor de água e de partículas invisíveis que vai aumentando gradualmente à medida que o tempo passa. E essa nuvem fica em suspensão horas e não se desloca a menos que haja arejamento. Portanto,
Certo.
ela pode se deslocar muito devagarinho, mas anda por ali. Portanto, é evidente que se eu tiver na presença de uma pessoa que está infectada bastante tempo, 15 minutos, meia hora, a probabilidade de eu acabar por inalar esse ar que a pessoa expirou e que está em suspensão aumenta com o tempo.
Claro.
Portanto, este é o processo essencial de transmissão. Portanto, percebido isto, a gente tem que ver o que é que evita isto. Primeiro, as máscaras, como é óbvio, porque a máscara evita que. Faz com que uma grande parte das partículas, mesmo as microscópicas, que a pessoa emite quando a expira, ficam retidas na máscara. E da mesma maneira, a pessoa que está a inspirar através de uma máscara,
Emite menos, não é?
o ar passa através da máscara e aquilo funciona como um filtro. É a primeira coisa.
Para
Segunda
ser
coisa.
infectado tem também a ver com a quantidade de partículas de alguém infectado
Verdade,
que
verdade.
consumimos, entre aspas. Ou seja, daí o tempo, se estivermos num espaço fechado, que o ar não circula e estejamos muito tempo, vamos inalar mais partículas, logo a possibilidade de infectado é
Exatamente,
maior. Tem a ver com esse tempo também.
exatamente, exatamente. Muito importante. Em todas as doenças infecciosas, a dose é sempre importante, porque pequenas doses o nosso sistema imunitário consegue dar conta delas. Nós
Resolver.
somos todos os dias infectados por tudo e mais alguma coisa. As pessoas é que nem têm consciência disso. Só que são doses, são coisas tão pequeninas, doses tão pequenas, que o nosso sistema imunitário. Portanto, espaços fechados onde não haja arejamento também aumenta muito a probabilidade de eu
Claro.
acabar por inalar o ar que alguém expirou.
Claro.
Tudo o que seja espaços abertos, esplanadas, praia, campo, etc., é relativamente seguro. Basta que haja uma brisa para a brisa dissolver as partículas que estão no ar. Portanto, isto é, quer dizer, tudo o que se
Daí a questão das
promova.
esplanadas serem um bom sítio para se comer e se
Exatamente,
estar, não é?
exatamente, exatamente. É evidente que isto não significa estar próximo das outras pessoas, mesmo com a máscara, ali a atirar piparotes uns para cima dos outros, ou então na esplanada também há aquele perigo de uma pessoa infectada, põe a mão na boca, toca numa cadeira ou na mesa, e depois eu vou lá, ponho a minha mão em cima da mesa sem querer, fica a mão infectada e sem. Quer dizer, essas coisas acontecem, mas é muito mais perigoso estar num espaço fechado, porque o simples facto, mesmo que eu esteja afastado das pessoas. O simples facto da pessoa estar ali a falar e a respirar, faz com que eu possa inalar o ar dela. E é por isso que espaços como os bares e as discotecas são extremamente perigosos, porque nós sabemos, e isso está filmado até, que se a pessoa estiver a falar alto, ou estiver a cantar, ou estiver aos gritos, a quantidade de partículas que emite é muito maior. É 10, 100 vezes maior. Isto está filmado. É evidente que num bar ou numa discoteca as pessoas não estão a falar baixinho, tenho que falar alto por causa da
Ou como nos
música.
ginásios, né? Também falas do ginásio por
Nos
causa da
ginásios,
respiração intensa, não é?
exatamente. Portanto, embora os ginásios normalmente têm tetos muito altos
Verdade, exato.
e consegue-se um arejamento. Num ginásio,
Maior.
se as pessoas quiserem, conseguem fazer uma corrente de ar com a janela e a porta.
Exato.
É, agora, espaços como boates e pá, bares e isso é muito difícil.
Claro, essa
Porque as pessoas.
ventilação é muito mais
A
difícil, claro.
ventilação é difícil e as pessoas falam alto, gritam para se fazer ouvir, são espaços
Muito fechados sem a circulação de ar,
extremamente
claro.
perigosos. Portanto, eu acho que esta ideia de perceber como é que eu posso ser infectado, o que é mais provável que me infecte, ajuda muito a perceber o que é que são espaços perigosos e o que é que são espaços menos perigosos. E sem dúvida que há uma diferença crucial entre o ar livre e os espaços fechados ou onde não há arejamento.
Há aqui uma perspectiva que eu acho interessante. Tem-se falado muito, cerca de 4 mil especialistas a nível mundial enviaram uma carta, assinaram uma carta para o governo britânico para ter cuidado com esta abertura que se fala 19 de julho, sem restrições em relação a máscaras, a uma série de coisas. Eles basicamente o que dizem é: atenção, é preciso manter cuidados, mesmo que não haja estas restrições de estarmos fechados em casa, mas manter um certo nível de cuidados e recomendações diretas para que isto não ganhe contornos que perigosos, não sabemos controlar. Acima de tudo, é difícil às vezes prever e controlar o que pode acontecer. Concorda com esta perspectiva de cuidado em relação a.
Absolutamente. Aliás, pelas razões que nós já aqui falámos, quer dizer, porque a Covid não é só esta fase aguda, nós não sabemos quais são as consequências a médio prazo da Covid longa. E as simulações que os ingleses têm, eles próprios têm, fez com que são de tal forma assustadoras com esta Delta a incidir nos jovens que ainda não estão vacinados, eles também ainda não conseguiram vacinar os jovens. Eles têm estimativas da ordem dos 100 mil casos por dia, que é superior àquilo que eles já alguma vez tiveram, mesmo quando
Antes,
foi a
exato.
grande onda deles. 100 mil casos por dia durante dias
E há
seguidos.
registros de aumentos muito grandes de internamentos agora nesta última
Sim.
semana, tem subido imenso de internamentos, também já é
Eles
preocupante,
estão a
não é?
subir, o número de casos está a subir. Esta decisão do governo britânico, eu confesso que me. Quando nós pensamos bem, eles tentaram fazer uma experiência dessas,
No
na
início da
altura não
pandemia, não foi?
assumiram, agora assumiram. Mas agora assumiram totalmente. Mas há uma coisa que eu os gabo, é que eles, ao contrário do que eu já ouvi aqui em Portugal, e podemos ir aí, não tenho problema nenhum, os britânicos tiveram a coragem de dizer: nós estamos dispostos a tolerar 100 mil ou mais casos por dia. Pronto, ok, foram objetivos. Nós sabemos que isto pode conduzir a 100 mil ou mais casos por dia. E estamos dispostos a tolerar isso. Isto é uma decisão política, é uma decisão muito política que, enfim, eventualmente o governo britânico fez contas, não sei, mas deve ter feito contas. Qual é o benefício para a economia de deixar tudo em roda livre, por um lado, e por outro lado, qual é o peso que isto vai ter no NHS, agora e a médio e longo prazo? Eu não sei se as contas estão bem feitas, mas eu assumo que eles fizeram essas contas, porque eles
Aparentemente, eles já
achavam.
estão a rever, por causa desta subida também de internamentos nestes últimos dias, eles já estão a rever um bocadinho esse cuidado e eles próprios admitiram a nível de governo que era essa perspectiva que eles estavam a pôr em cima da mesa como hipótese dos 100 mil, era navegar em águas desconhecidas. Eles assumiam um bocadinho isso. Há muita gente que fala muito também aqui de observar mais os internamentos até do que os casos propriamente ditos, ver essa evolução, sendo que ela é mais tardia também, ou seja. É preciso, os casos começam a aumentar hoje, só daqui a 3, 4 semanas é que vamos ver os internamentos virem.
Absolutamente. Absolutamente. Se, por exemplo, se a incidência subir muito depressa, nós não vemos logo o impacto e quando começarmos a ver a sério e nos assustarmos, a incidência já pode ir lá ao pé do teto.
Claro.
Há esse problema. Mas os britânicos tiveram essa coragem. Eu não recomendaria de forma nenhuma aquilo que agora o Boris Johnson veio. Não foi o
Foi o ministro da
ministro,
Saúde novo,
foi o
sim.
ministro da Saúde, vem. A mim pareceu-me que o próprio Ministro da Saúde estava embaraçado a dizer aquilo, mas pronto, foi uma decisão que o governo tomou. Agora, eu devo dizer que eles tiveram coragem em assumir os números, que é uma coisa que eu não vi aqui em Portugal, porque aqui em Portugal, nós, no final de maio, em que todos os indicadores importantes da matriz de risco já estavam a dar sinais de alarme, porque nós tínhamos a positividade a subir, começámos abaixo de 1% e já íamos. De dois em dois dias aquilo subia 0,1%, sempre a subir. a incidência média a subir. E o RT a subir, a certa altura passou para cima de 1 e nunca mais saiu de cima de 1.
Exato.
RT acima de 1 significa crescimento exponencial. Portanto, nós em maio já tivemos 4 semanas a ver isso. E nós devíamos saber, já pela experiência de 2020, o que é que isso quer dizer. Isso quer dizer início de crescimento exponencial. Só que o crescimento exponencial começa devagarinho, parece que não é nada, está sempre a dar a sensação que está tudo sob controle e que as coisas estão a aumentar, mas ainda não. E a certa altura explode.
Exato.
Nós assistimos a isso em 2020. Eu por duas vezes as reuniões da Infarmed, pus slides a mostrar o que era o crescimento exponencial. E eu disse, isto que está aqui, que parece uma linha pouco inclinada, em que parece que está tudo sob controle, durou 4 semanas. E agora vejam o que é que aconteceu a seguir. E bum, o número de casos explode, dispara.
E depois os internamentos também seguem um bocadinho essa tendência, embora menos agora com a vacinação, mas também seguem.
Exatamente. Só que quando a gente acorda, os internamentos já é imparável depois da subida nos hospitais, porque os hospitais depois refletem-se mais tarde.
Pois é, vimos isso em janeiro também.
Pois é, Oh my God, exponential. Nós aqui em maio já estávamos a assistir a isso. E a matriz de risco, com todas as críticas que se lhes possa fazer, a matriz de risco tinha os indicadores que mostravam isso. E, no entanto, nós chegámos a fim de maio, início de junho, e as declarações que ouvíamos era de que é preciso rever a matriz de risco, isto já as pessoas já não morrem, isto o impacto dos hospitais já não vai ser nada significativo, a vacinação está em bom curso, portanto, quer dizer, este discurso que foi feito no fim de maio, quando a matriz de risco já estava a mostrar isto, as pessoas é que não quiseram olhar às tendências, e se vissem as tendências tinham que se recordar do que aconteceu em 2020, mas não o fizeram, os discursos foi isto, as coisas estão sob controle, já não pode acontecer nada muito mal. A seguir tivemos o Sporting, depois o Sporting Liga Braga, Champions. Depois a Champions, e, quer dizer, só maus exemplos. E de repente, bum, isto explode.
Coisa dispara.
E as pessoas diziam que era preciso, tiveram este tempo todo responsáveis políticos e responsáveis da área da saúde, alguns, a dizer que isto, a matriz de risco está obsoleta, isto não é bem assim, como se a matriz de risco não tivesse mostrado o que é que estava a passar, ah, isto está obsoleta, não sei o quê, temos que rever. Ora bem, rever a matriz de risco, na prática, o que é que quer dizer? Quer dizer mover as linhas vermelhas.
Já se moveram agora por necessidade, porque rebentámos a escala, não é? Rebentámos a escala esta semana.
Mas repare uma coisa, quando a linha vermelha dos 240 por 100 mil foi estabelecida, as contas foram feitas ao contrário, foi calculado assim. Nós não podemos admitir mais do que 245 pessoas na medicina intensiva. Para isso não podemos ter mais do que X pessoas nas enfermarias. Para isso não podemos ter mais do que X casos por dia. E chegámos à conclusão que não devíamos chegar aos 1.700 casos por dia ou ultrapassar os 1.700 casos por dia. Quando se faz as contas, isso dá os 240 por 100 mil.
Claro.
Portanto, aqueles 240 por 100 mil não apareceram por acaso, eles apareceram porque aquilo representa a incidência que pode conduzir aos 245 camas em medicina intensiva.
E, na verdade, a matriz não é sinónimo de nada em concreto do ponto de vista de medidas, porque o governo toma as medidas depois que acha mais adequadas, não é? A matriz é só um guia, é só uma observação.
É um GPS.
Na verdade, as medidas, se pensarmos bem, as medidas que estamos a ter agora não são de maneira nenhum confinamento como já chegámos a ter, acerca de Lisboa já deixou de estar em vigor. O que é que acha destas medidas? Esta semana foi anunciada esta questão.
Deixa-me terminar muito rapidamente.
Sim.
Que as pessoas pediam para rever a matriz de risco, mas ao contrário do governo britânico, não tiveram a coragem ou não souberam dizer então quantos casos é que vamos tolerar por dia. Porque aquela linha vermelha dos 240 significa 1.700 casos por dia todos os dias. Pois bem, se as pessoas queriam rever, tinham que dizer, como o governo britânico, não, nós estamos à vontade, podemos ir aos 10 mil casos por dia. Toleramos isso, estamos prontos para isso. Era isto que deviam ter dito, mas não tiveram a coragem de o fazer. É por isso que eu gabo o governo britânico, embora não concorde.
Exato. Esta semana tivemos estas novas medidas em Portugal. São medidas que já são usadas, inclusive, em outros países, já começaram a ser implementadas, em que os certificados, os autotestes, sendo que ainda hoje a Ordem dos Bastonário pediu que não sejam propriamente autotestes, porque a sua fiabilidade pode não ser assim tão garantida, sejam testes Sim. rápidos. Antigénio pediu que fosse essa pequena variação, para não serem as próprias pessoas a fazê-lo, se bem que há aqui problemas também logísticos. Fala-se muito, e há muita gente a criticar isto, então só a partir das X horas é que eu tenho o vírus? Só preciso fazer autoteste a partir das X horas para entrar no restaurante e não nas outras horas? O que é que acha desta medida? Sendo que há países que estão a implementar, inclusive a questão dos testes para eventos e tudo, de forma generalizada, não é? Por horas é para entrar neste evento, para ir a este sítio, precisamos de teste. O que é que acha desta perspectiva?
Ora bem, várias coisas. Em primeiro lugar, eu sou absolutamente a favor da utilização dos instrumentos que estão agora ao nosso dispor, nomeadamente o certificado digital e a possibilidade de fazer testes para diminuir ou minimizar o impacto que as medidas que nós queremos tomar têm na economia. Portanto, sou absolutamente a favor disso. Portanto, se é possível, enfim, minimizar o impacto na restauração, por exemplo, introduzindo quaisquer instrumentos que nós temos, acho que os devemos usar. Portanto, isso, de um modo geral, completamente a favor de termos estes instrumentos. Até porque o certificado, se o certificado abre portas para restaurantes, para eventos culturais, para o que quer que seja, é um incentivo a que as pessoas se vacinem. As pessoas começam a perceber, as pessoas têm que perceber que é bom estar vacinado completamente, porque isto abre umas portas para uma série de coisas. Portanto, totalmente a favor disso.
E temos visto corrido aos certificados já, portanto, logo aí
exatamente,
há incentivo.
Exatamente. Logo no primeiro dia, 200 mil, ou coisa que valha. Eu fui um deles. agora, esses aspectos particulares. Eu, em relação às medidas que o governo tomou, eu nunca enverdei pela crítica fácil. É muito fácil prender o governo por ter cão, por não ter cão. É sempre, nunca ninguém fica satisfeito. Eu sempre fui muito cauteloso nas críticas, não só porque respeito quem tem que tomar decisões nestes contextos muito difíceis, mas também porque acredito que as pessoas ponderaram um pouco nos prós e os contras das medidas que tomam. E estas medidas dos horários e o meu entendimento, mas é o meu entendimento só, é que eles tentaram evitar as horas, os horários que são mais propícios a aglomerações de pessoas, a festas.
Mesmo nos restaurantes, enfim, não é? Como é óbvio, os horários tardios são sempre piores também, não é?
Exatamente. Eu acredito que foi essa a justificação que os levou a impor estes horários que para muitas pessoas parecem irracionais, porque as pessoas dizem, então mas o vírus transmite-se, por exemplo, no, agora o Cerca Lisboa, o vírus não se transmite aos fins de semana fazemos o Cerca nos fins de semana.
Não se transmite durante a semana, sim.
E nos dias de semana, é evidente que o vírus transmite-se em qualquer altura. Agora, o que é facto é que fazer um Cerca Lisboa nos dias de semana tem um impacto na economia que não se compara a fazer nos fins de semana. Portanto, é assim que eu entendo a medida. Da mesma maneira, nos restaurantes há horários a partir dos quais já se sabe que a probabilidade de se juntarem grandes jantaradas e depois convívios e depois festa e não sei o quê, é maior. Portanto, é assim que eu interpreto as medidas do governo. Portanto, eu não vou pela crítica fácil. E também reconheço que qualquer medida deste sentido que se faça tem sempre prós e contras. E, portanto, tem que se analisar as desvantagens e as vantagens. Neste momento, parece-me que permitir o mais possível que a restauração e a hotelaria funcione, tudo a favor, usando os instrumentos que nós temos, e depois pode-se afinar detalhes, não é? Pode-se afinar horários, o que é que, aquela questão de, por exemplo, então agora as pessoas vão-se pôr à porta do restaurante a testar, então mas como é que se faz? Põe-se uma cadeirinha ali à porta e quem quer entrar faz o teste. Quer dizer,
Qual é a melhor forma de abordar esta questão? É a pessoa levar o seu autoteste? Sendo que um teste... há uma questão que eu vi aqui que é importante. Uma pessoa quando faz um teste, vamos imaginar um teste rápido, antigénio, que pode comprar na farmácia por 5, 10 euros agora, aliás, agora são gratuitos, na verdade, pode fazer e aquilo dura 48 horas. Ou seja, aquela pessoa que quer naquele fim de semana ir ao restaurante várias vezes, inclusive, ou uma ou duas vezes, aquele teste que fez à sexta vai-lhe dar para o fim de semana. É um bocadinho isso também, não é?
É isso também, isso facilita, não é? Eu aí estou com a ordem, eu discordo em muitas coisas da ordem, mas aí estou com a ordem a dizer que deve-se evitar que seja a pessoa a fazer autoteste. que aquilo não é fácil. Não sei se já experimentou enfiar uma zaragatua
Já, já.
aqui no nariz, até.
Eu próprio
Aquilo
não
é
fiz ainda,
incómodo.
mas é incómodo.
Pronto, mas é o próprio a fazer é capaz de não fazer aquilo bem. Portanto, eu aí concordo que deve ser outra pessoa a fazer, deve ser uma coisa mais, não deve ser o autoteste. Mas, idealmente, o que as pessoas devem ter é o seu certificado, devemos caminhar em direção ao certificado digital, porque isso é muito prático.
Claro, já fica ali, já está disponível. Do ponto de vista de comunicação, tem-se falado muito da comunicação da pandemia nesta altura, aponta-se muitas deficiências. Acha que o ano passado havia várias conferências de imprensa, o ano passado foi mais difícil porque ainda estávamos no início da pandemia, como é óbvio. Portanto, até a forma de comunicar, como é que as pessoas podem apanhar, às vezes havia variações e havia diferenças. Acha que se calhar não era mal visto hoje, mesmo do ponto de vista político, de governo, de responsáveis, lembrar, fazer um recapitular, atenção, quais são as melhores práticas para as pessoas continuarem a fazer a sua vida, mas com este tipo de cuidados? Eu tenho a sensação, olhando para as redes sociais, as pessoas criticam muitas medidas e tudo, mas esquecem-se que, na verdade, se formos ao fim de contas, era assim, em si próprios, que está a maior parte da responsabilidade de transmitir o vírus ou não. Acha que um recapitular a nível de comunicação mais visual, até a nível político, porque tem esta relação clara e põe-se nessa posição de comunicar o mais importante da pandemia, pode haver um trabalho mais significativo das pessoas terem os tais cuidados?
É evidente que sim, quer dizer, é evidente que nós neste momento já sabemos muito mais do que sabíamos em 2020. E há coisas que nós já podemos dizer com uma segurança que não podíamos dizer em 2020. Eu recordo que em 2020 nós ainda discutíamos se as máscaras seriam vantajosas ou prejudiciais, e havia muitas pessoas que achavam que, pela falsa segurança que davam, eram mais perigosas do que usá-las.
Foi
Portanto, o
até abril,
nosso
não é? Até
nível.
abril, depois de abril é que começou a.
A própria Organização Mundial de Saúde levou muito tempo a reconhecer a transmissão por aerossol.
Claro.
Portanto, nós
Curiosamente,
aprendemos com
havia
isso.
estudos, eu lembro-me mesmo em março e abril, havia estudos já vindos da Ásia que já davam essa indicação, mas depois a nível global demorou um pouco mais de tempo, umas semanas.
Eu compreendo um pouco, isto é um parênteses, eu compreendo um pouco as reticências da Organização Mundial de Saúde. Novamente, eu não vou pela crítica fácil. É muito fácil criticar a Organização Mundial de Saúde. Mas, repara, a Organização Mundial de Saúde, quando alerta para um determinado perigo, tem a obrigação de dizer como é que o problema se resolve. O problema é esse. E se a Organização Mundial de Saúde reconhece que a transmissão por aerossol e, portanto, as máscaras e a ventilação são importantes, em países com poucos recursos, a Organização Mundial de Saúde tem que dizer então como é que se resolve o problema. Porque isto não é só dizer, transmite-se assim. E as pessoas ficam. Então, o que é que a gente faz? Os países que têm alguns recursos resolvem o problema, mas o países com poucos recursos ou grupos sociais com poucos recursos podem não ver como é que se. Portanto, a Organização Mundial de Saúde tem preocupações que vão muito além, apenas preocupações à cientista, que os cientistas dizem o problema é este, mas não tem que se preocupar com nada. Como é que a gente resolve o problema? A Organização Mundial de Saúde tem outro. Portanto,
Claro.
eu. Enfim, também não vou pela crítica fácil, mas nós
E eles
aprendemos com
próprios
isto.
também tiveram de aprender nesta fase, não
Absolutamente, todos nós, não é? Portanto, nós aprendemos muito e nesta altura eu penso que sim, eu estou de acordo que poderíamos fazer um ponto da situação em relação a recomendações básicas, ensinamentos básicos, orientações básicas, simples, visual, e com aquilo que nós portugueses já todos aprendemos sobre a epidemiologia, eu penso que a maioria de nós compreenderia. Acho que sim, mas enfim, isso não me compete a mim, compete às autoridades. E novamente, eu não vou pela crítica fácil. Eu sei que as pessoas que estão a trabalhar nisto estão a dormir muito poucas horas por dia, desde há muito tempo. E,
Claro, é
portanto,
um
nós
esforço
temos uma
difícil.
grande, temos uma extraordinária falta de recursos humanos, enfim, nas cúpulas da nossa saúde pública e de quem tem que tomar decisões e quem tem que acompanhar esta epidemia. Temos muito poucos recursos humanos. Eu recordo-me que a primeira vez que saiu um relatório do Imperial College, estávamos em março, por volta de março do ano passado, e estávamos nós aqui desesperados a preparar-nos para o que aí vinha, meia dúzia de gatos pingados, e eu olho para o relatório do Imperial College e eu vejo 62 autores. 62 autores, 62 gajos a trabalhar nisto. O primeiro relatório, no segundo relatório, eram 50 autores e praticamente não havia sobreposição. Percebe? Portanto, eu percebi os recursos humanos
Equipas
que eles
enormes, claro.
tinham comparados connosco.
Curiosamente, foi esse primeiro relatório de março que fez o governo britânico mudar de posição por completo, Boris
Sei.
Johnson mudar de posição completo.
Eu sei. É o relatório do Ferguson e companhia,
Exato.
o relatório do Imperial College, que assustou toda a gente. E agora eles agora voltaram.
Vão voltar também a avisar,
Ok.
curiosamente. Há aqui outra questão que eu acho que pertinente sobre o que é que vamos ter este inverno, já com mais percentagem. Já se fala cerca de 60% da população portuguesa vacinada em setembro, esperemos. Como é que poderemos prever o verão? Fala-se também já noutra variante, na Lambda, que tem características também um pouco diferentes. Como é que podemos prever o inverno? Previsões concretas é difícil porque esta evolução é constante, não é?
Eu não, eu sobre a Lambda não estou muito preocupado e depois se quiser digo-lhe porquê. Mas em relação ao inverno, portanto, eu como digo, eu penso, tenho esperança, é mais ter esperança do que pensar, é uma intuição que nós em agosto com a vacinação em massa vamos quebrar a subida do número de casos. Portanto, vamos acabar por controlar a epidemia. Agora, vamos ter um período difícil que é o reinício das aulas em setembro-outubro. Portanto, quando diz inverno, já estou a pensar é no, eu estou a pensar no
Claro,
regresso
no
às aulas,
outono.
as pessoas
Sim.
voltam a ambientes fechados, portanto é o outono. Aí nós vamos ter que fazer uma avaliação da situação. É impossível fazer previsões, mesmo assumindo que é apenas a Delta e não uma variante mais transmissível ainda, que eu tenho dúvidas. Eu acho que também
Surge.
posso explicar porquê, mas acho que isto, o vírus já está a convergir para o ideal do ponto de vista dele.
A estabilizar, não é?
Eu penso que sim. E, portanto, penso que vamos ter que continuar com cuidados, nomeadamente máscaras em sala de aula, a partir de certas idades. Mas penso que estaremos já muito próximo de uma vida normal, embora com cuidados. Mas é muito difícil, dizer exatamente até que ponto é que nós nos vamos ainda afastar do normal. Portanto, penso que já estaremos muito próximos do normal, embora o normal inclua cuidados relativamente a espaços confinados onde está muita gente, portanto, nomeadamente utilização de máscaras, mas não penso já que nós nessa altura necessitemos de confinamentos. Eventualmente, um surto numa escola ou num lar pode dar origem a medidas especiais pontuais,
Claro.
mas não coisas generalizadas. Penso que já será uma coisa mais geral. Nós, nessa altura, teremos outras preocupações. Nós, as autoridades de saúde e as pessoas da academia que acompanham isto, nessa altura estaremos muito preocupados a acompanhar o grau de imunidade da população como um todo, o grau de proteção que a população tem. E estaremos muito centrados no decaimento da imunidade, portanto, até que ponto é que a imunidade decai. E aqui estou a falar de imunidade, aquela imunidade contra infecção e sintomas leves, porque a outra, eu acredito, e tudo indica que vai durar uns anos, um pequeno número de anos,
A
pelo
questão
menos.
de não sermos hospitalizados e estarmos em situação de grave, não é? E é uma questão de percentagem também, é isso, não é?
Sim, exatamente. Mas vamos estar preocupados com o aparecimento de novas variantes. E temos uma discussão em cima da mesa que é o que é que nós vamos fazer em relação à vacinação. Portanto, vamos necessitar de uma terceira dose, se sim, a quem e ao fim de quanto tempo?
A Pfizer pediu esta semana, tanto nos Estados Unidos como na Europa, autorização para ter uma terceira dose, precisamente para reforço para a variante Delta, que deve
Exatamente.
provavelmente ser aprovada, portanto, pode também estar aí a surgir, os reforços
Exatamente.
vão chegar, não é?
Eles estão todos a pensar já nas novas vacinas, na nova geração de vacinas adaptada às variantes. Em relação às variantes, há alguns aspectos interessantes, isto agora era mais uma discussão para virologistas, mas há uma coisa que muito interessante que nós temos observado é que o número de mutações que aparecem nas variantes é relativamente pequeno. Relativamente ao total de mutações que poderiam aparecer, nós identificamos um conjunto de mutações que sabemos que umas aumentam a capacidade de transmitir o vírus, outras aumentam a capacidade de evadir os anticorpos. Mas estas mutações são em número até agora limitado e são repetitivas. A que aparece na África do Sul, depois aparece nesta lambda. A que aparece na África do Sul também aparece na Indiana, na Delta. Há uma certa repetitividade das mutações que conferem vantagens ao vírus. Cada variante nova não tem só duas ou três, tem evidentemente uma panóplia de 15, 20, 30 mutações diferentes. Mas as que realmente interessam, aquelas que realmente nós percebemos que lhe dão vantagens e porquê, são relativamente limitadas. Ora, e as variantes que aparecem com estas que se repetem, estas mutações que se repetem, aparecem de forma independente. Aparece na África do Sul, depois aparece no Brasil, depois aparece não sei aonde. Não é uma continuidade, não é uma linhagem contínua. O que significa que o processo de seleção é um processo de seleção chamado convergente, isto é, as mesmas mutações dão vantagens ao vírus, qualquer que seja o sítio em que está. Se nós tivéssemos variantes em que as mutações eram muito diferentes, completamente diferentes, isso seria assustador, porque isso significava que o vírus tinha uma panóplia de armas muito difícil de prever até onde é que elas poderiam ir. Agora, o facto de nós termos mutações que aparecem independentemente umas das outras, mas são a mesma, dá uma certa confiança, nada de. Você não publique isto, por favor.
Não, eu percebo,
Mas dá.
está-me a dizer,
Pronto.
está-me a dizer, não é, que é uma confiança do ponto de vista teórico, não se sabe, não é, não há
Do ponto de vista
certezas.
teórico, exatamente.
Exato.
Sugere que há um patamar de capacidade de se adaptar a nós do vírus que é limitado.
Exato.
Ele
Em
está
princípio,
limitado.
não será muito pior do que isto, essa é a perspectiva.
É o
Essa é
que me
a esperança
parece.
também, a
É o
esperança
que me
também.
parece, mas eu precisava ter esta. Eu já ouvi, tenho tido algumas conversas com virologistas e as pessoas não acham que esta ideia não está muito errada. Mas eu gostava de ouvir opiniões diferentes, pessoas que dessem exemplos
Claro, para
concretos, com
termos também mais
experiência, não é?
confiança.
Para ter uma visão diferente disto. Há outro aspecto importante. Se nós calcularmos, há um conceito que é fundamental em doenças infecciosas, que é o conceito do R0. Não sei se lhe é familiar. O R0 é
Tenho
o
alguma ideia
R. Pronto, o R, nós falamos do R todos os dias.
da transmissibilidade, não é?
O R é a transmissibilidade do vírus, este R que nós falamos no dia a dia é a transmissibilidade do vírus numa situação em que uma grande parte das populações, da população já tem imunidade, outros estão vacinados, outros apanharam a infecção, e além disso nós temos medidas de proteção, lavamos as mãos, máscaras, distanciamento, etc. O R0 é o R que o vírus tem quando ele aterra aqui pela primeira vez. E ninguém tem proteções, ninguém sabe que ele está cá, as pessoas têm a vida normalíssima,
Exato,
ninguém tem imunidade. Esse é o R0, é a
exato.
transmissibilidade máxima do vírus. Ora bem, houve duas equipes aqui em Portugal que calcularam esse R0 de forma independente. Uma foi da minha faculdade, outra foi do Instituto Ricardo Jorge. E embora utilizássemos métodos muito diferentes, estimámos o R0 do vírus à chegada aqui a Portugal com valores muito parecidos, entre 2,1 e 2,5. Ok? Foi com base nisso que se calculou os 70% que dariam imunidade de grupo. Okay?
Exato.
Porque o cálculo da imunidade de grupo está muito ligado ao R0, mas isso é outro assunto. Ora bem, quando nós aplicamos a maior transmissibilidade da variante alfa e depois da variante delta ao vírus original, quando multiplicamos as transmissibilidades, nós chegamos à conclusão que o R0 desta delta, agora, se ela pudesse exprimir, que não pode, porque nós temos, uns estão protegidos, outros têm
Claro.
imunidade, andaria à volta de 5 a 6. 5 a 6. Seria um R0 de 5 a 6. Os ingleses, eu vi já um cálculo dos ingleses que aponta para 7. Nós aqui estimamos à volta de 5 a 6. Ora bem,
Portanto, muito, muito
porque.
complicado, não é? Exato.
Pronto, mas para
Felizmente já
voltar
temos
a.
esta proteção, não é?
Já
Mas
temos
pronto.
esta proteção, portanto, ele não consegue exprimir este R0. Okay? Felizmente.
A nível de potência, entre aspas.
Exato. Capacidade. Mas deixe-me só para
Diga,
acabar o
diga, diga, diga.
raciocínio de há
Sim,
pouco.
sim, sim, sim.
Ora bem, nós sabemos que estes valores de R0, 5, 6, 7, 5, 6, 7, são muito típicos de agentes microbianos que se adaptaram a nós há muito tempo. Dou-lhe exemplos. Poliomielite, R0 igual a 5. Rubéola. R0 5 6. A varíola que nós eliminámos há muito tempo, R0 era igual a 5. HIV, R0 à volta de 5, embora ele é muito variável, mas é à volta de 5. Isto é, há muitos agentes microbianos que estão adaptados a nós desde sempre que têm R0s nesta zona. E depois temos umas exceções, que é o Zarampo, que tem um R0 altíssimo, tem um R0 que é o recordista, varia entre 12 e 18, e ali pelo meio temos a varicela, que tem um R0 789 e mais uma ou duas muito infecciosas. Mas uma grande parte dos agentes infecciosos que são adaptados a nós tem um R0 que deve ser muito semelhante a esta delta. Portanto, isto é mais uma razão para eu e outras pessoas pensarmos que talvez esta delta já seja a convergência, enfim, o melhor que este vírus consegue fazer. Mas não
Neste
temos a
caso, o pior
certeza.
para nós.
Neste
Neste caso, o
caso, o
pior
pior,
para nós.
neste caso, o pior para nós. Mas pelo menos dá-nos um horizonte de até onde é que ele pode ir.
Claro.
Mas isto é uma discussão teórica, não é? Isto é uma
Claro.
discussão,
Claro, temos de ver até
teórica.
o que é que se vai passar. Acho que muita gente não tem noção que fala-se, ah, mas isto não é pior do que outras doenças. De facto, não é. A diferença é que é nova. A verdade é que essas doenças que falámos aqui todas, quando surgiram, foram desastres completos para a humanidade,
É,
eliminaram um monte de
absolutamente.
gente. Foi preciso anos de muitas mortes e de muitas consequências para chegarmos a um nível menos grave, não é?
Absolutamente. Eu dou-lhe um exemplo, que é um exemplo que é que toda a gente, enfim, cultura já conhece, que é um exemplo da chegada dos europeus à América.
Exato.
Os europeus levaram a varíola, a varicela, o sarampo, a papeira, etc., para a América e dizimaram a população indígena das Américas.
Sem dúvida, a nível
Foi
percentagem foi brutal. Além da questão das
uma coisa assustadora.
guerras e das lutas, é só essa parte matou mais gente que qualquer guerra e qualquer
E
luta na altura, não
absolutamente, há estimativas de que os indígenas na América Central foram dizimados em 90%. Aqueles, os incas, os maias, os astecas, toda aquela gente foram dizimados. Quer dizer, o Cortés, quando lá chegou, praticamente encontrou-os todos a cair para o lado. E no, os europeus, como já tinham essas doenças aqui há muito tempo, estavam todos imunizados, mas isto mostra o poder que estas doenças têm quando são introduzidas numa população que não tem proteção nenhuma.
É
É
curioso,
isso.
faz-me lembrar quase a exploração espacial, que é se um meteorito, se alguma coisa vem do espaço e traz algum micro-organismo que nós não
E
estamos
entra em
habituados,
nós.
exato, pode ser muito complicado. E esta levar na altura dessa altura dos anos do século XVI, levar essas doenças de um sítio que não as tinha, é um bocadinho como ir para outro planeta e levar as doenças para lá, é
Exatamente.
curioso.
Há só uma diferença em relação ao exemplo do meteorito. É que, repare, nós, humanidade, todos os anos somos infectados por agentes microbianos para os quais não temos proteção nenhuma. Isto acontece muito no sudeste da Ásia. Aquelas comunidades que vivem no Vietnã, no Camboja, no Laos, no sul da China, na Índia,
Na Malásia.
vivem em contacto muito próximo com animais, em alguns casos animais exóticos, cobras e todo tipo de charada. É muito frequente haver micro-organismos que saltam desses reservatórios em que eles estão, que são essas espécies, para os humanos. Isto é frequente e existem sistemas de vigilância que acompanham essas infecções. O caso mais típico é o da gripe. Há muitos exemplos de gripe aviária, que são vírus da gripe que causam doença no, no, na, nas galinhas e nos patos, que saltam para os humanos e às vezes causam doença grave. Agora, há uma diferença crucial. É que se os humanos serem infectados por estes agentes que vêm de outros micro-organismos, de outros reservatórios, não é raro. O que é raro é aparecer um que depois adquire a capacidade para se transmitir entre humanos. Isso é que faz toda a diferença. E felizmente isso é raro acontecer. No
Aconteceu com
entanto,
este
aconteceu
coronavírus,
com
não é?
este. De cada vez que acontece, são as campainhas de alarme em todo o lado, porque é uma pandemia que pode vir aí. E nós, este século, já tivemos o primeiro SARS, o coronavírus, o primeiro SARS, que entretanto acabámos com ele, o MERS, que de vez em quando ainda reaparece no Médio Oriente, porque o reservatório deles são os camelos, mas é também um coronavírus, causa doença bastante grave, tem uma mortalidade mais alta que este, e agora este SARS-2. Só desde o início do século até agora.
Claro.
O que é que eles têm de especial? Têm capacidade de nos infectar, nós não estávamos protegidos contra eles e eles têm capacidade de transmitir de humano para humano. Faz toda a diferença.
Faz toda a diferença. Não queria terminar sem lhe perguntar isto, que tem a ver, lá está, um bocadinho com esta questão da imunidade. Nos Estados Unidos fala-se muito mesmo, Anthony Fauci, um dos especialistas norte-americanos, fala muito agora, mais recentemente, de 80%, se calhar é melhor apontarmos para 80%, de pessoas vacinadas, vá, para ter um efeito maior a nível de população. E também há aqui outra informação que eu achei relevante da Nova Zelândia. Tem havido críticas de, eles tiveram pouca infecção porque eles fecharam muito o país, e agora há alguns casos graves, são até pessoas novas, do vírus na Nova Zelândia. O facto de Nova Zelândia não ter muitas pessoas infectadas, não ter tido muitas pessoas infectadas, pode ser um problema para eles? Depende da vacinação, não é? Aqui a vacinação é que será mais
importante. O problema da Nova Zelândia não é tanto não terem muitas pessoas infectadas, porque mesmo aqui em Portugal, onde tivemos 900 mil pessoas infectadas, eventualmente mais,
no mínimo, exato.
Isso não é suficiente para travar a epidemia. É preciso realmente ir para os níveis dos 80, talvez mais por cento, para travar. O problema da Nova Zelândia, tal como do Vietnã e de Taiwan e de outros países que tiveram muito sucesso a controlar esta epidemia, e da Austrália, é que a população não está muito sensibilizada para a vacinação. No
Exato.
Japão, eu outro dia vi que
na Austrália houve esse problema. Na Austrália houve esse problema, eles não tiveram muita pressa, porque estavam níveis baixos de vacinar a população, e de repente, com o Delta, que é mais transmissível, começaram a ter mais problemas, porque esqueceram da vacinação a nível de prioridade, não é?
Esqueceram-se.
Entre aspas,
portanto, eles
acharam que não tinham de apressar o processo, foi um bocado, foi um bocadinho mais.
Sim, exatamente, e a Austrália teve outro problema. A Austrália apostou numa vacina australiana que falhou, não, os ensaios correram mal, eles desistiram, e apostou na AstraZeneca. Portanto, eles não fizeram encomendas em grande quantidade de vacinas RNA, portanto, atrasaram-se nisso. Tiveram uma falsa sensação de segurança devido ao controle, à capacidade de controle que eles tiveram da epidemia. O Japão, eu outro dia vi estatísticas de vacinação do Japão, aquilo é uma desgraça, quer dizer, aquilo não chega a 10% e eles vão ter lá os Jogos Olímpicos.
Por isso é que eles esta semana anunciaram que não vão ter público nos Jogos Olímpicos, e portanto tem a ver com isso provavelmente também.
Portanto, o problema desses países é esse. Agora, em relação aos 80% do Fauci. Eu como lhe disse, a imunidade de grupo é calculada diretamente. A percentagem de pessoas sem estar protegida, assim é que é. A percentagem de pessoas sem estar protegida para atingir a imunidade de grupo é calculada diretamente do R0. Nós, com um R0 de 5, 6, talvez um bocadinho mais, nós necessitamos de ter protegidas, não é vacinadas, é protegidas, 80, 85% das pessoas, pelo menos.
Em Portugal.
Protegidas. Em Portugal. Em Portugal ou em qualquer país do mundo onde o R0 seja andado
está no mesmo nível. Portanto, está mais dentro do Delta, da variante Delta, não?
Exatamente. Portanto, para esta Delta, nós precisaremos de 80, 85% de pessoas protegidas. E agora, protegidas de quê? Protegidas de infecção. Não é de doença grave, é de infecção. Porque para a imunidade do grupo, o que é fundamental é que as pessoas não possam andar a transmitir o vírus. Mesmo que não haja doença.
Claro.
Porque essa é que é a definição de imunidade de grupo. A imunidade de grupo é uma situação perdão, em que há tanta gente protegida que quando o vírus é introduzido, mesmo que ele dê origem a algumas cadeias de transmissão, essas cadeias morrem por si só. Porque as pessoas que estão infectadas têm muita dificuldade em encontrar indivíduos a quem infectar. Nos seus contactos do dia-a-dia estão rodeadas de pessoas que estão protegidas. E, portanto, mesmo que tenham contactem com 5 pessoas diferentes por dia, como elas estão protegidas, o vírus para ali. Portanto, essa é a definição da imunidade de grupo.
Mas esse 80% ou 85% não é necessariamente pessoas vacinadas, é isso?
Já lá vou.
Ah, okay.
Portanto, primeiro perceber o que é a imunidade de grupo. Temos que ter uma percentagem suficientemente alta para que, quando o vírus é introduzido, mesmo que nós não fizéssemos controle nenhum, ele podia dar origem a um pequenino surto de casos, meia dúzia de casos, mas aquilo morria sozinho. Porque esses casos não conseguem propagar-se sozinhos, porque não há pessoas suscetíveis para apanhar a doença.
Apanhar, exato.
Para apanhar. Agora, como as vacinas não são 100% eficazes, nós temos que ter em atenção a eficácia das vacinas contra infecção. Contra
exato.
Infecção, que é mais
que é inferior.
Baixa.
Exato.
Exatamente. Portanto, este 0,8 ou 0,85 têm que ser divididos pela eficácia das vacinas contra a infecção, por 0,8 ou por 0,9. Se fizer as contas, vai ver que isso vai lhe dar necessidade de vacinar 90% a 95% dos portugueses. Vacinar. Okay?
Totalmente, não é? Vacinação completa, claro.
A população toda. E manter esse nível de vacinação. Que é o que nós fazemos com o sarampo, com a papeira, com a tosse convulsa, com essas doenças todas.
Exato.
Vacinamos os bebés à nascença e mantemos todos os anos os novos bebés que chegam vacinados com esse nível e, portanto, a população tem 95% de indivíduos protegidos. Okay? Portanto, com este vírus, nós temos provavelmente que apontar para níveis de vacinação da ordem dos 90 ou mais por cento, por causa desta delta, ok? Isso fará com que nós tenhamos esperança de conseguir interromper a circulação do vírus completamente. E isso significa imunidade de grupo. Evidentemente que isso não exclui a possibilidade de termos um surto aqui, um surto ali, etc., de pessoas que vêm de fora e trazem o vírus, mas não há uma onda que se propaga sustentada de propagação do vírus. Portanto, os níveis exigíveis de vacinação são muito elevados para esta delta.
Claro.
E é muito diferente necessitar, suponhamos, de 80% vacinados ou de 90% a 95%. Porque quando nós chegamos aos níveis mais altos de percentagem, é muito difícil encontrar as pessoas que faltam. As pessoas que
Claro.
faltam ou não se querem vacinar, ou não são acessíveis, ou estão acamadas, ou não sei.
Claro.
Não, não, é mais fácil passar de 50 para 70 do que 70 para 80 e depois de 80 para 90.
Os Estados
Portanto, à
Unidos
medida.
já estão a sentir um bocadinho isso também, não
Um bocadinho a favor.
é? Exato.
Agora, é por isso que aí vai haver a decisão. Nós vamos ter que tomar uma decisão estratégica em relação a isso. Ambiciona Portugal alcançar ou tentar alcançar a imunidade de grupo ou não? A resposta a esta pergunta vai ver que vai ser diferente de país para país. Porque os países que sabem que não têm hipótese de chegar a níveis muito altos de vacinação devido à sua cultura, aos seus antecedentes, à sua
Sendo
adesão
que aí
à
Portugal até
vacinação.
parece estar em vantagem para essas pessoas estão mais
Tá,
propícias para ser
tá,
vacinadas do que noutros países como os Estados Unidos, não é?
Sem dúvida nenhuma. Os Estados Unidos, eu experimento ir ao site do CDC ver o número de novas vacinas dadas por dia. Faz assim, sobe, 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 desce, 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 desce. Tá.
Deixa.
Eles chegaram a ter 3 milhões de vacinas dadas por dia. Neste momento estão abaixo de meio milhão.
E é porque não
Então,
encontram as pessoas. A questão é mais essa. Eles têm-nas todas e as pessoas não
as pessoas não
querem.
se querem vacinar.
Exato.
Há uma poll da ABC News feita semana passada, isto não é por acaso, em que eles mostraram que entre os democratas, mais de 90% foi vacinado ou pretende ser vacinado. Nos republicanos não chega a 50%. Portanto,
Faz uma grande diferença, claro.
eles infelizmente ligaram a vacinação, tal como tinham feito com as máscaras, à política. E isso é um erro colossal. Portanto, países como os Estados Unidos ou outros países onde a adesão à vacinação não, enfim, é moderada, moderada a alta. Não vale a pena ambicionarem chegar aos 95% de vacinados. Mais vale pensarem como é que vão gerir o vírus, a vida com o vírus, no dia a dia. E é perfeitamente possível. Nós temos uma série de doenças infecciosas que estão entre nós, a gripe, por exemplo.
Claro.
O que é que nós fazemos? Vacinamos os mais frágeis, todos os anos, vacinamos aqueles que podem contrair doença grave, e o vírus circula normalmente. A gente faz a nossa vida normal com a gripe. Embora haja
Pois.
pessoas que morram de gripe todos os anos.
Claro, claro. Na verdade, fala-se muito nessa questão. Ela é legítima mesmo agora para este vírus. O problema é ainda ser recente, é ainda não haver este lado tão de imunidade geral, não é? É preciso
Claro,
aumentá-la, expandi-la dentro do possível.
mas nós lá chegaremos. É por isso que eu estou otimista.
É
Isto
uma questão
chegou um
de tempo
bocadinho,
também.
isto complicou-se devido à Delta, como é óbvio, mas é por isso que eu estou otimista que finalmente a vacinação quebrará a subida do número de casos. Até lá, preparemos para milhares de casos por dia, mas quebrará e quando quebrar já não volta atrás. Quer dizer, depois é só uma questão de manter.
Queria só deixar aqui uma questão. O certificado digital a nível europeu, eu tive há um mês e meio numa reunião até da Comissão Europeia sobre isso. Eles atiravam, punham a hipótese do certificado digital de vacinação tivesse pelo menos 6 meses de validade. Ou seja, uma pessoa vacinada teria aqui uma imunidade elevada, que para viagem já seria muito interessante e útil, de 6 meses, no mínimo. Portanto, aqui era um valor mínimo, tinham estado a falar com os analistas. Acha esta perspectiva legítima? De vista, somos vacinados 6 meses, estaremos com um nível muito elevado, depois começa a decrescer. Será mais ou menos isto?
Isso é uma função daquilo que nós sabemos. Nós sabemos que pelo menos 6 meses dá proteção, porque a grande maioria das pessoas que foi vacinada mantém uma concentração de anticorpos elevada pelo menos 6 meses. Mas nós sabemos que a imunidade não cai a pique. Mesmo, mesmo aquela, já não, para não falar já nas células de memória que nós falámos há bocado. Aquela imunidade dá proteção contra a infecção e transmitir, etc., não cai a pique. Portanto, quando nós dizemos que com segurança 6 meses, nós sabemos que temos proteção mais tempo, 8 meses, 9 meses, eventualmente. É como a validade dos medicamentos. A gente diz, o medicamento vai até aqui, mas toda a gente sabe que se nós tomarmos 1 mês ou 2 depois, em princípio aquilo ainda funciona. Portanto, os 6 meses é uma fasquia que é... Enfim, foi
é mais segura.
É mais segura e é condicionada por aquilo que nós sabemos. Provavelmente os 6 meses deslocar-se-ão para 7 ou 8, penso eu, estou a especular, 7 ou 8, quando nós soubermos ainda mais sobre a duração da imunidade. Mas repare, nós começámos a vacinar no início deste ano.
Exato.
Foi no início deste ano. Portanto, o que é que nós sabemos ainda? O que é que nós sabemos da duração da proteção conferida?
Só agora é que há algumas pessoas a sair desse prazo, não é? Portanto, só agora é que algumas pessoas já poderão ter aqui alguma questão.
Os que foram vacinados, os profissionais de saúde aqui em Portugal foram vacinados em dezembro, a vacinação começou a 27 de dezembro, eu sei isto porque a minha mulher foi vacinada a 27 de dezembro, foi no primeiro dia, esses profissionais de saúde estão agora a sair dos 6 meses, mas eu duvido muito que eles não estejam protegidos ainda.
Claro, já era mesmo isto, já acho que conseguimos abordar aqui as várias questões, foi ótimo. Muito obrigado pelo seu tempo, espero que também tenha gostado. E pronto, está feito. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo. Mm-hmm.